Voz da América.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 28 de maio. Das 17h30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Dani Steski. A direção é de Andy. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre a adição ao tabaco e ao álcool, mas antes vamos às notícias desta sexta-feira. A erupção do vulcão Nyiragongo obriga à evacuação de Goma. A Alemanha reconhece genocídio na Namíbia e investe US$ 1.000 milhões no país. Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, promete retaliações contra quaisquer sanções da União Europeia. O Petro de Luanda está nas meias finais da BAL. Cerca de 400 mil pessoas precisam de ajuda depois de fugirem das suas residências devido à erupção de um vulcão na parte leste da República Democrática do Congo, disseram as Nações Unidas. Pelo menos 31 pessoas morreram quando o vulcão do Monte Nyiragongo entrou em erupção no sábado, causando um rio de lava incandescente que destruiu mais de 3 mil habitações e cortou uma estrada usada para levar ajuda à região. Essa estrada, contudo, foi reaberta hoje. Milhares de pessoas fugiram da cidade de Goma na quinta-feira, depois do governo ter avisado que poderia haver uma nova erupção do vulcão. O presidente da Namíbia, Hage Geingob, saudou a decisão da Alemanha de investir mais de US$ 1.000 milhões no país durante 30 anos, como compensação pelo genocídio cometido durante a ocupação colonial alemã. O presidente namibiano disse que a aceitação pela Alemanha de que foi cometido o genocídio é o primeiro passo na direção certa. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse que o seu país irá oficialmente, a partir de agora, considerar esses atos na perspectiva de genocídio, tendo apresentado oficialmente desculpas à Namíbia e aos descendentes das vítimas. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, promete retaliar contra quaisquer sanções da União Europeia pela detenção de dois ativistas presos depois de forçar o avião comercial em que seguiam a aterrar em Minsk. Lukashenko disse que irá permitir a passagem de contrabandistas de drogas e imigrantes ilegais para a Europa se as sanções forem aplicadas. Lukashenko encontra-se hoje em Sochi, na Rússia, para uma reunião com o presidente Vladimir Putin, que, em solidariedade com a Bielorrússia, recusou autorização a aviões de várias companhias aéreas europeias de entrarem no seu espaço aéreo. Isto depois de países europeus terem ordenado as companhias aéreas a evitarem o espaço aéreo da Bielorrússia, retirando a este país US$ 1.000 milhões de rendimentos. A cidade australiana de Melbourne foi colocada sob confinamento depois de se terem registado 39 casos de doença da Covid-19. O confinamento vai durar 7 dias, enquanto as autoridades investigam como é que o vírus se propagou de um homem que se encontrava em quarentena num hotel. O homem tinha chegado do estrangeiro e estava aparentemente infectado com a nova variante indiana do coronavírus, que as autoridades locais descreveram de altamente infecciosa. Esta é a quarta vez que o confinamento é imposto nesta zona da Austrália desde o começo da pandemia. O período mais severo ocorreu no ano passado, quando a Covid-19 matou mais de 800 pessoas. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que irá tornar público um relatório dos serviços de informações do país sobre as origens do coronavírus, que ele deverá receber dentro de 90 dias. Os Estados Unidos informaram a Rússia que não vão voltar a um acordo de controlo de armas abandonado durante a administração Trump. E noutras notícias, o milionário e ativista pró-democracia Jimmy Lai foi hoje condenado em Hong Kong a mais uma pena de prisão pelo seu envolvimento em manifestações antigovernamentais em 2019. Em França, uma agente da polícia foi esfaqueada e gravemente ferida num ataque numa cidade perto de Nantes, levada a cabo por um homem que, segundo as autoridades, tem problemas mentais e foi radicalizado na prisão onde havia cumprido uma pena. No desporto, a competição da Liga Africana de Basquetebol, a BAL, a decorrer em Kigali, está a chegar ao fim. Esta semana, o Ferroviário de Maputo ficou para trás, perdendo para a equipa da casa por uma margem de 2 pontos. E o Petro de Luanda qualificou-se para as meias de final ao derrotar o AS Salé de Marrocos por 79-72. O Petro joga amanhã, sábado, frente ao Zamalek do Egito e, independentemente do resultado de sábado, volta a jogar no domingo na capital do Ruanda.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Hoje falamos sobre a adição, ou seja, o vício ao tabaco e ao álcool, com a doutora Nádia. Temos testemunhos em vídeo a partir de Luanda, temos reportagens sobre overdose de drogas nos Estados Unidos e uma reportagem sobre um centro de pesquisa no Burkina Faso que não só está a trabalhar numa vacina para a malária, como agora está a modificar mosquitos geneticamente. Mas vamos já ao tema que nos junta hoje no Estúdio 55 em Washington, D.C., para o mundo inteiro. No dia 31 de maio, próxima segunda-feira, a comunidade internacional celebra o Dia Mundial Sem Tabaco para recordar a todos que o tabaco mata metade dos seus consumidores. Todos os anos, cerca de 1 milhão e 200 mil não fumadores morrem devido à exposição ao fumo do tabaco. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta. Doutora Nádia, eu não sei se se os nossos ouvintes e internautas conseguem ouvi-la. Eu sei que não consigo ouvi-la e enquanto essa questão se resolve... Muito bem, já tenho indicação de que consigo ouvi-la. Doutora, muito bem-vinda ao nosso Angola Saúde em Foco.
Obrigada. Aos programas em direto, às vezes têm essas nuances tecnológicas e que nos ultrapassam. Boa noite, Mayra.
Muito boa noite, boa tarde a partir aqui de Washington, D.C. São agora 12h38. Doutora, nós vamos falar de tabagismo e alcoolismo. E antes, eu queria aqui ler esta mensagem da Organização Mundial de Saúde, que diz que o tabagismo tem efeitos nefastos em quase todos os órgãos do corpo humano. O ato de fumar um único cigarro por dia pode prejudicar seriamente a saúde de uma pessoa. Como eu dizia, o ato de fumar um único cigarro por dia pode prejudicar seriamente a saúde de uma pessoa. O tabagismo pode provocar cancro do pulmão, da boca, da garganta, do esófago, do estômago, do intestino, entre outros. Além disso, aumenta o risco de infecções pulmonares e respiratórias, doenças cardíacas, diabetes de tipo 2 e outras doenças. Não há, portanto, uma forma segura de consumir tabaco, diz a OMS. Doutora Nádia, essa informação da OMS leva-nos à primeira pergunta que nos chega de Luanda. É de João Domingos e ele enviou-nos via WhatsApp. Ele diz o seguinte: sem dúvida, o consumo excessivo tanto do tabaco como do álcool causam problemas fisiológicos e psíquicos para toxicodependentes e alcoólatras. Em Angola, diz ele, não se fiscaliza o consumo de álcool e tabaco, bem como a compra por menores de 18 anos. Por isso, em Luanda, quase por todas as artérias da cidade, vê-se crianças a inalar gasolina e os jovens e adultos a consumir álcool exageradamente. E ele diz ainda que Angola é rica em leis, mas é pobre em execução e fiscalização. Como consequência, aumentou em Luanda o número de pessoas com problemas mentais. Doutor, isto é um comentário bastante longo, sim, mas ele tem, de facto, uma pergunta que eu vou ler a seguir. e vou pedir à produção que me mostre a pergunta. Portanto, a pergunta é: quais são as consequências que o uso desregrado do consumo de tabaco e álcool pode causar aos órgãos genitais dos dois sexos humanos, ou seja, dos dois géneros, tanto homens quanto mulheres? Quais são as consequências, doutora?
Obrigada por esta questão e o comentário que acaba também por ser oportuno, que nos faz o nosso internauta com relação ao uso abusivo de bebidas alcoólicas. E o mais grave disso tudo é haverem crianças ou menores de 18 anos envolvidos não só na compra, mas também no consumo, porque a compra acaba por ser também um meio de a criança estar em contacto com bebidas alcoólicas. Porque se o pai dar dinheiro ao seu filho menor para comprar bebidas para satisfazer o seu vício, está a fazer com que esta criança seja o veículo entre o álcool ou entre a bebida e o pai. Existem situações muito graves no que o nosso internauta acabou por nos dizer. Com relação à questão dos órgãos genitais e porque não podemos nos fingir só aos genitais, um dos cancros mais frequentes, mas é do sistema urogenital, portanto os dois, é o cancro da bexiga derivado do tabaco. É muito comum as pessoas que fumam terem tumores na bexiga, terem tumores no rim, ou, para o caso dos homens, terem tumores prostáticos, portanto acaba por ser um órgão que faz parte de toda a genitália, o cancro da próstata, que depois pode de facto metastizar ou criar raminhos do mesmo cancro na bexiga e no rim. Com relação à mulher, aventavam-se no início algumas hipóteses que fumar, entre fumadoras, os cancros do colo do útero eram menos frequentes. Essa hipótese caiu por terra quando se veio a comprovar que, de facto, o tabaco acelera e de que maneira o surgimento de doenças oncológicas, tanto nas mulheres como nos homens. A bebida alcoólica acaba por ser um precursor, acaba por acelerar processos, porque o álcool também diminui muito as nossas imunidades. As pessoas que têm, de facto, alcoolismo, que é uma doença, além de ser um problema de saúde pública, é uma doença tratável, não é? Com tudo que provavelmente vamos falar ao longo do programa, acaba por diminuir a nossa imunidade. Os doentes com álcool, todos os órgãos que são atingidos, acaba por ficar com o fígado danificado, acaba por ficar com a parte do fígado que cuida da nossa coagulação e da fabricação de outros componentes que fazem parte do sangue danificado. Portanto, este doente, por ter estas pequenas nuances danificadas, pode ser, de facto, um acelerador para descavar doenças pré-existentes por causa do alcoolismo.
Doutora, nós vamos de facto falar sobre muitos temas relacionados com o consumo de álcool e de tabaco. E a próxima pergunta, aliás, está um bocadinho relacionada com algo que a doutora disse aí antes, da ideia de que quem fumasse teria menos possibilidades de ter cancro do colo do útero. Portanto, um bocado de mitos, não é? E nós aqui no nosso programa falamos muito sobre esses mitos, pois aqui tem uma outra questão também de João Domingos, que ele diz o seguinte: em Angola, alguns jovens dizem que consomem o álcool para aumentarem a ereção do pênis e a resistência sexual. Até que ponto é verdade essa informação?
Bem, essa informação não é de todo invulgar. É um mito que se aventa muito, mas o álcool, como sabemos, dependendo das quantidades, e é importante eu fazer esse recuo, e perdoe-me, Mayra, que se poderá ficar um bocadinho extensivo, mas eu vou tentar ser breve. Uhum. Que o que a OMS acaba por, a Organização Mundial da Saúde, já há muito tempo, acaba por estabelecer 30 gramas de álcool por dia como saudável. E depois nós temos as latinhas de cerveja, os copos de vinho, os copos de uísque. Cada um desses elementos tem uma quantidade não saudável, mas recomendável pela OMS que o seu consumo seja diário. E com esta quantidade existem efeitos no organismo que são, de facto, alcançados. Se eu beber, por exemplo, um copinho de cerveja, eu posso ter apenas um relaxamento leve e uma mudança na percepção das coisas. Se eu beber 4 copos de cerveja, eu posso, de facto, estar já num estado de euforia. E esse estado de euforia, de facto, não limitar, mas dar a percepção que o meu desempenho sexual seja maior de alguém que não consumiu nenhuma droga. Porque o álcool, apesar de ser lícito, é uma droga. E é uma droga de fácil dependência. Pode, de facto, causar adição, que é esse consumo exagerado e esse comportamento de precisar mais e mais. Tanto é que a dose depende. Se eu depois beber já 8 cervejas ou mais 2 copos de uísque e ultrapassar o que é recomendável pela OMS, esse meu desempenho sexual baixa, eu passo de um estado de euforia a um estado de confusão e embriaguez. E aí não há ponta por onde se lhe pegue. Portanto, o facto de se dizer que o desempenho muda tem a ver com o que o álcool acaba por induzir no nosso organismo com pequenas quantidades, que é a euforia. Mas isso não é bem verdade, porque o álcool, por ser uma droga de dependência, a pessoa que bebe poucas quantidades vai querer mais uma e mais 2 cervejas, e aí depois o desempenho acaba por diminuir.
Portanto, doutora, este mito afinal funciona um bocadinho ao contrário, não é assim?
Funciona ao contrário. Quanto mais quantidade de álcool, menos desempenho, melhor. Temos menos percepção daquelas atividades que requerem atenção. E o ato sexual é uma atividade que requer atenção do indivíduo que o pratica, estamos a falar dos homens, obviamente, e quanto mais gramas tiver por decilitro de sangue, portanto de álcool neste caso, menos será o desempenho. Com relação à ereção, que é isso que eu acho que o nosso internauta acaba também por perguntar, a bebida alcoólica, por causar alguma euforia, e de facto é um vasodilatador, que dilata um pouco as nossas veias, para além da euforia que tem, nós ficamos com mais calor, ficamos com a frequência do coração, o pum, 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 muito mais acelerado, porque ela de facto induz esse tipo de reação no nosso organismo. Os nossos sinais vitais modificam. Modifica o pulso, modifica a temperatura, modifica a frequência respiratória, que são os ciclos que nós fazemos para cada minuto. Tudo isso modificado pode acelerar, de facto, o período de ereção, porque o álcool acaba por ser um pouco modificador desse tipo de comportamento. Mas não há uma ereção prolongada de quem não consumiu. O que quer dizer que se eu tenho 0,1 minutos de ereção, se não tiver consumido, eu posso ter uma redução à metade deste tempo de ereção durante o ato sexual.
Muito bem, doutora. Nós vamos continuar. Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Em Luanda, o nosso correspondente Koko Mukuta falou com algumas pessoas que consomem álcool por uma ou outra razão. Vamos ver e ouvir.
Eu comecei a beber com 14 anos de idade. A minha avó, o rapaz, que morreu já. Hoje está com Deus. Já, a minha avó me deu conta. 14 anos, gaivota. Começou no gaivota. Eu bebo o quê? O estresse. Yeah, cara, irmão, bebe por quê? Não, eu comecei cedo. A minha vida bebe por quê? É vício. É um vício.
O álcool não é muito recomendado. As pessoas se refugiam pelo álcool quando se passa determinados problemas na sua vida. O meu caso é, tipo, normalmente quando entro em depressão, me refugio no álcool. Desde os 14 anos. Tenho a doença hepatite, que na qual o álcool também ajuda por essa programação do álcool. E os médicos aconselham, quem tem hepatite não pode consumir álcool.
Obrigada ao Coco Mucuta e aos senhores que partilharam a sua experiência. Doutora Nádia, o primeiro testemunho é do senhor Caramua, que bebe desde os 14 anos e tem uma filha que também bebe. O segundo testemunho é de Miguel Rola, que fala da bebida como um escape devido à depressão. A minha questão é, quando é que um problema pessoal passa a ser um problema de saúde pública?
Um problema pessoal passa a ser um problema de saúde pública quando afeta quem nos rodeia. Quando o nosso problema acaba por afetar terceiros. Mas eu, quando falo de quem nos rodeia e de terceiros, eu não falo só da nossa família, aqueles do convívio do lar, filhos, marido ou esposa, por acaso, e familiares mais próximos do convívio. Eu refiro-me às populações que não nos conhecem serem atingidas indiretamente no nosso consumo. Quando eu saio embriagado e conduzo um carro e atropelo quem eu não conheço, ou tenho um acidente de viação e acabo por matar o ocupante da outra viatura, ou quando destruo bens públicos, isso passa a ser um problema.
Nós deixamos de ouvir a doutora Nádia. Eu acho que temos um problemazinho de ligação na comunicação, e é como a doutora Nádia dizia, estas são as questões que acontecem quando se está em direto. Se a comunicação tiver com dificuldades, que são problemas que são-nos alheios a nós e à nossa convidada ou aos nossos convidados, acontece isto, então temos que interromper. Eu vou aproveitar e ler aqui comentários que nos estão a chegar, tanto pelo WhatsApp da VOA, que é o +1 202 251 9466. Se quiser enviar os seus comentários e participar em futuros programas, pode se inscrever através do nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. E, como eu dizia, vou ler aqui apenas um comentário de Severino Veloso, que diz que o álcool é um problema muito sério no nosso país, está a matar muita gente, mas ele acha, Severino Veloso, que o governo deveria criar uma política estável para acabar com este vício, tanto do álcool como do tabaco no país. É uma opinião de Severino Veloso, nós agradecemos e quem quiser pode também comentar. Doutora Nádia, já a temos de volta.
Já sim, senhora, eu peço desculpas, mas ouvimos um ruídozinho e depois a ligação acabou por cair.
Pois é, doutora, então quando eu perguntava-lhe o seguinte, quando é que um problema pessoal passa a ser um problema de saúde pública, a doutora falava das consequências de se beber embriagado, por exemplo, e conduzir, os acidentes que acontecem na estrada, que outros problemas podemos identificar que tornam esta depressão pessoal num problema em que todos nós devemos estar focados?
Mayra, começamos pelo alcoolismo na infância. São futuros da nação que podem, de facto, dar o seu contributo para o engrandecimento de qualquer país. Se nós temos crianças atualmente no alcoolismo, a pergunta que se coloca é: quem será o futuro do amanhã? Parece uma redundância, mas é um problema de saúde pública. Se nós temos jovens no alcoolismo e que podem, de facto, daí derivar delinquentes que matam, roubam, assaltam, têm comportamentos desviantes, esse problema de saúde que é nosso é um problema público, é de saúde pública. Se eu estou embriagado e acabo por destruir um bem público, ou porque conduzi sem a máxima da atenção, porque estou sob efeito de uma droga, vou contra um posto que é um bem público, vou contra uma escola ou atropelo uma criança, esse meu problema acaba por afetar terceiros. O problema de saúde pública quer dizer que não afeta apenas familiares do convívio, mas sim todas aquelas pessoas públicas que eu não conheço, que estão ao meu redor ou não, em que o meu problema acaba por, direto ou indiretamente, causar-lhes algum mal.
Muito bem, doutora. Vamos continuar. Nós temos a mais aqui no nosso programa Angola Saúde em Foco. Lembrar aos nossos internautas e ouvintes que estamos a falar de tabagismo e alcoolismo, do problema da adição, o problema que isto causa nas pessoas. Temos mais testemunhos que nos chegaram de Luanda, mas antes vamos a perguntas que nos chegaram durante a semana via WhatsApp. Calton Costa gostaria de saber da doutora Nádia Camate de que forma um indivíduo deve beber para não prejudicar a saúde. Qual é a diferença entre consumo excessivo de álcool ou de tabaco com abuso do álcool e tabaco? Eu acho que o consumo excessivo e o abuso são mais ou menos a mesma coisa, mas no fundo a pergunta que Calton Costa tem é: é possível fazer este consumir álcool e tabaco sem nos prejudicarmos?
Não, eu tinha um professor de pneumologia que dizia: toda gente que fuma terá cancro do pulmão em vida ou em morte. Depois o pulmão, mesmo enterrado, continua a degradar-se e os efeitos nocivos do alcatrão ardente e da nicotina continuam no organismo, mesmo depois dessa pessoa estar enterrada, a menos que se incinere o corpo. E eu transportei comigo toda esta verdade e, de facto, nas autópsias nós víamos, ainda que ele durante a vida ou possa ter a causa de morte outra etiologia, nós víamos o pulmão de alguém que fuma é diferente do pulmão de quem nunca fumou. Fumar saudável não existe. O melhor é que não fume. E se já está no vício, porque não foi atempadamente avisado, quis entrar com a euforia da juventude, o bom é que se estiver a nos ouvir agora, pare agora. É fácil? Não é fácil. Todos os vícios, todas as adições, e aí vai a resposta à questão, o abuso ou o consumo excessivo, não é fácil de se deixar, de facto. É preciso ajuda. E como todos os outros vícios, até comer, acaba por ser também uma droga a comida, quando não usada corretamente, todos eles precisam de ajuda. Mas a ajuda só é válida quando a pessoa que consome tabaco, álcool, outras drogas ilícitas, a comida, não importa, qualquer vício que cause dependência, tem que partir do dependente. O dependente tem que dizer: eu preciso de ajuda, eu não consigo. Portanto, se há forma de fumar saudavelmente, não existe. Beber saudavelmente, nós temos que olhar para os contactos sociais e os bons costumes. Se tivermos que remontar nos séculos passados, em que as pessoas, quando nos convidam, por exemplo, para conhecer a nossa casa, há álcool e comida no meio. As pessoas, o ser humano socializa com o álcool. Uhum. Então, achou-se um meio termo para que exista, de facto, uma quantidade saudável por dia. Mas atenção, para o álcool ser uma droga de adição ou que causa viciamento, o bom é que não se consuma todos os dias. E se se consumir todos os dias mais do que 30 gramas por decilitro, o que equivale a um copo de whisky ou a duas ou três cervejas, é considerado um alcoólico. O alcoolismo não é só quando há excesso, mas quando há um consumo continuado e quando há vontade. Na adição existem muitos sintomas, principalmente o sintoma da habituação. A pessoa não consegue tomar ou comer uma refeição sem um copinho de vinho. Muito não bem. Consegue estar em conversa com os amigos sem um copinho de whisky.
Doutor, e isso depois doutora, remonta... nós vamos continuar a falar sobre isso. Estamos mesmo a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos... Agora vamos sim ao nosso intervalo. Muito bem, eu vou então pedir à doutora Nádia Camate que retome a sua linha de pensamento. E eu tenho a certeza que muita gente que está a ver e ouvir deve estar a sentir que se passa aqui qualquer coisa de complicado quando se diz que ao beber todos os dias já se é alcoólatra. Vamos então agora sim ao nosso intervalo.
Voz da América. 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 Voz da América.
Agora sim, cumprimos com o nosso intervalo aqui. Há que cumprir com as regras do programa. Doutora Nádia, vou passar-lhe a palavra. Como eu dizia, estava aí a dizer que quem bebe um copinho todos os dias já tem um problema. Tenho a certeza que há muitas sobrancelhas a levantar-se depois desse comentário.
É verdade.
Doutora Nádia?
Estou a ouvir. Não sei se me está a ouvir, Mayra.
Alô, doutora Nádia.
Está-me a ouvir?
Sim, sim, agora sim.
Pronto. Isso dependendo da quantidade. Porque às vezes o que acontece, dependendo muito de aspectos individuais de saúde, o consumo continuado de álcool, e tem a ver com as quantidades impostas pela OMS, todos os dias, se ultrapassar, ainda que for por um copo, esta quantidade, eu posso não ser diagnosticada de alcoolismo e ter doenças enterradas que podem destapar. O que quer dizer, se eu tenho vontade, e porque o alcoolismo é adição a ter alguns sintomas, se eu tenho vontade, se eu tenho a necessidade de só me sentir bem se tomar essa quantidade de álcool e todos os dias, ainda que for a mesma quantidade, eu poderei ser diagnosticado de facto com alcoolismo. Este alcoolismo acaba por afetar a minha vida social, e temos que remontar à pergunta de há pouco sobre os problemas de saúde pública. Por exemplo, se eu ficar mais eufórico e disso resultar violência doméstica, é de facto um problema de saúde pública o meu alcoolismo, a quantidade que eu tomo todos os dias e esse descontrolo das minhas atitudes. Se da pouca quantidade que eu tomar resultar em problemas no meu trabalho, com os colegas, na minha atenção que fica diminuída, por exemplo, se eu trabalho num banco e deixo passar situações que perigam a conta dos clientes, a reputação do banco, esse comportamento, ainda que for uma quantidade pequena de álcool, se for de uma forma continuada e todos os dias derivar isso, é um problema de saúde pública e é um alcoolismo.
Muito bem, doutora. E nós, falando em problemas da saúde pública aqui nos Estados Unidos, o consumo de drogas à base de fentanil está a aumentar, assim como as overdoses mortíferas. Esta é uma epidemia que a pandemia da Covid-19 empurrou para as sombras. Ana Guedes tem a reportagem com a coprodução de Léo Sahilo.
O meu marido acabou de falecer, por isso está assim um pouco em suspenso. Estou apenas a tentar ultrapassar a perda dele e da vida diária.
Uma overdose ceifou a vida do marido de Vitória St. Arnold. Há décadas que usava medicamentos e opiáceos com receita médica para aliviar a dor latejante, após uma série de cirurgias à coluna vertebral.
Eu presumo que ele pensou que ia acabar a tomar alguns comprimidos normais. Acontece que na realidade era fentanil.
100 vezes mais potente que a morfina, o opiáceo sintético. O fentanil expandiu a sua presença mortal nos Estados Unidos. Apenas alguns miligramas de fentanil, como alguns salpicos de sal, podem matar. Mas misturado com heroína e metanfetamina, é um enorme gerador de lucros para os traficantes ilegais de droga que o vendem sem o conhecimento do utilizador. O agente Gerald Foggett está encarregado da divisão de Washington da Administração de Controlo de Drogas.
Because fentanyl is gonna make people...
O fentanil vai tornar as pessoas mais viciadas nessas drogas. É mais barato, é potente e é mais forte. Como resultado, assistimos a mais overdoses.
Nos 12 meses que terminaram em julho passado, mais de 86 mil pessoas tinham morrido de uma overdose nos Estados Unidos, segundo estimativas oficiais. Isto representa um aumento de 24 4,2% e na capital do país, um aumento chocante de 60% nas mortes por overdose em 2020. A psiquiatra doutora Nora Volkow diz que a pandemia da Covid-19 piorou as coisas.
O stress é o indicador mais forte sobre se as pessoas vão tomar drogas e o que é estressante. O isolamento social em que vivemos, a perda de empregos, a recessão da economia. É fácil cair em comportamentos que, temporariamente, nos fazem sentir melhor.
Carrie Cusimano perdeu o filho devido a uma overdose em 2015. Dirige um grupo de luto com o necessário distanciamento social. Diz que as famílias nem sempre podem pagar os medicamentos para inverter uma overdose de opiáceos ou pagar o tratamento medicamentoso a longo prazo.
Rehab is very expensive. It's anywhere from $6,000 to $14,000.
A reabilitação é muito cara, é de 6 a 14 mil dólares para um programa de 30 dias de treinamento e depois disso pode entrar numa vida sóbria, mas depois disso não recebe o mesmo nível de apoio.
Agora, com o risco de propagação do coronavírus, é mais difícil para as pessoas com dependência obterem ajuda, especialmente para os pobres.
Agora as pessoas têm de utilizar dispositivos mecânicos no esforço para se ligarem aos serviços. Muitas vezes não têm acesso à internet, por vezes mesmo conhecimento de como fazer. Portanto, tornou-se muito impessoal num género que requer toque humano e contacto humano.
Numa declaração à Voz da América, a Casa Branca diz que a administração Biden está a trabalhar em soluções baseadas na ciência e em provas para expandir a força de trabalho para os toxicodependentes e corrigir as disparidades raciais na política de medicamentos. Além disso, as agências de combate às drogas estão a aumentar as suas campanhas de prevenção e de sensibilização da comunidade.
A começar pelas crianças em idade escolar, se aprenderem cedo todos os riscos associados a estas potentes substâncias letais, isto vai reduzir a procura destas mesmas substâncias. É uma questão de prevenção, é uma questão de tratamento, é uma questão de aplicação da lei.
É também sobre saúde mental, diz Vitória St. Arnold. As famílias que correm o risco de perder um ente querido para as drogas precisam de ser duras, mas mostrar compaixão. E devem também cuidar de si próprias.
Muitas vezes odeiam-se a si próprios, porque sabem o quanto estão a magoar as pessoas à sua volta. Eu penso que precisam de saber que são amados, mas ainda assim têm de ser firmes. Não se pode ser simplesmente, ou não podemos simplesmente permitir certos comportamentos, porque é prejudicial para todos.
Doutora Nádia, esta reportagem, longa, mas necessária, fala de um problema maior, que são as drogas duras, e que neste caso até são drogas lícitas, porque são drogas que são adquiridas através de receitas médicas. Mas por que acha, qual é o motivo, na sua opinião, que o álcool e o tabaco não são vistos como drogas tão preocupantes pela sociedade em geral?
Os efeitos, e uma questão muito pertinente e muito de encontro ao que estamos aqui hoje a tratar. O álcool foi tido como uma droga lícita, uma droga que pode ser vendida. Alguns estados têm o limite de idade e a quantidade. Mas os efeitos não são de imediato tão apetecíveis para os consumidores. Se eu fumar um cigarro com nicotina, uma droga ilícita, eu não vou ter o mesmo efeito se eu tiver que me injetar cocaína, porque o efeito de quem consome tem muito a ver com o efeito. O que é que mais se procura? Mayra, não sei se deixou de me ouvir.
Eu estou a ouvir.
De quem procura? Eu fiquei arrepiada com a reportagem, porque estão a usar uma droga que é um opiáceo forte, que é o fentanil. É muito usado em cuidados intensivos. Agora, por exemplo, na fase da Covid-19, lá está a Covid sempre a perseguir-nos, é muito usado para desmamar o ventilador das pessoas. As pessoas estão entubadas, há drogas e fármacos que são usados para que a pessoa esteja a dormir, e quando estamos a ressuscitar o doente, para que ele volte a respirar por si só, para que não tenha dor e não cause aquele mal-estar do que ter um tubo na garganta, são injetadas algumas doses de fentanil. É um medicamento usado para dor no cancro, é forte, é um opiáceo que não está disponível na farmácia normal. Nós não vamos comprar um fentanil como compramos o paracetamol. E assusta-me porque só é dispensado em qualquer parte do mundo. É uma droga que só é dispensada ou intra-hospitalar ou com receita médica. E eu não quero pensar que os doentes usam os profissionais de saúde para um vício tão letal como é o uso do fentanil. O fentanil, a morfina, o remifentanil são opiáceos muito fortes e, quando mal doseados, causam overdose por um mililitro. Uma gotinha mais, deixamos de respirar, deixamos de ter consciência do que estamos a fazer e, se não formos acudidos atempadamente, morremos. Então, eu... Sim, sim, Mayra.
Portanto, só aqui para, por causa desta questão de o álcool e o tabaco não serem vistos como tão preocupantes, será porque não têm este efeito nefasto tão imediato?
É o efeito imediato que eu disse lá atrás. O efeito não só de quem procura a droga. As pessoas querem efeitos imediatos. Querem efeitos de alucinação e de que está numa viagem diferente imediata. Portanto, a pessoa que consome está à procura de um efeito acima do que é descrito, do que é esperado. O álcool não nos traz isso com poucas doses. O tabaco não nos traz isso com poucas doses. E é mais preocupante, quanto menos dose de efeito morte causa a droga, mais preocupada e mais ilícita é para as autoridades. Daí essa diferença em que o álcool e a droga é preciso uma quantidade grande de consumo para se ter um efeito nefasto, e o fentanil, a cocaína, a heroína são doses pequenas que se atinge de facto e pode-se atingir uma overdose.
Muito bem, muito obrigada, doutora Nádia. Estamos no estúdio 55 em Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Nós vamos agora até ao Uambo para a revista de imprensa do Norberto Sateco.
Olhamos para os principais títulos nas bancas em Angola. O sufoco nos hospitais asfixia banco de sangue e abarrota as morgues na capital do país, Luanda. No atendimento de urgência com casos maioritariamente de malária, os pacientes ficam no chão ao colo de familiares dos corredores das principais unidades hospitalares. Escreve na manchete um novo jornal. Caíram para 36 mil milhões dos Big Five do BPC, afetando drasticamente a banca no primeiro trimestre de 2021. Falta de ocupação facilita a ocupação ilegal de cidadãos ao ponto de vandalizarem centralidade de Luongo, no município litoral da Catumbela, em Benguela. Até setembro deverá estar concluído o processo de resgate do Banco Económico, um processo avaliado em 500 mil milhões de kwanzas, destaca o semanário Expansão. Operação Caranguejo, que envolve esquema de milhões de um oficial da Segurança da Presidência da República, o Major Pedro Lussate, Banco Nacional de Angola, por via de um comunicado tornado público esta semana, descarta qualquer responsabilidade nas operações efetuadas. Pambu, Voz da América, Norberto Sateco.
Muito obrigada ao Norberto Sateco, a partir do Uambo. Doutora, nós recebemos uma pergunta pelo WhatsApp e a pergunta, a pessoa não se identificou. A pergunta é a seguinte: será que é possível acabar com o consumo de álcool?
É possível, e joga um papel importante, Mayra. A educação dos efeitos nefastos das drogas deve partir casa, dos pais e também das escolas. Em muito tenra idade, assim que se começa o primeiro ciclo, deve ser incluído nas disciplinas de moral e cívica, de que, de facto, o álcool é um malfeitor das sociedades e o consumo não está intimamente ligado ao desenvolvimento. É importante que as famílias passem esse recado aos filhos, que o recado do não consumo de bebidas alcoólicas e o não consumo de drogas ilícitas tem que ser com exemplos, tem que se dizer, olha, nós não podemos consumir isso porque isso faz mal, assim, assim e assim, na saúde. E o consumo de bebidas alcoólicas por parte de familiares próximos acaba por ser também um incentivo às crianças. Portanto, se a educação partir de casa e também de quem dispensa bebidas alcoólicas, se eu tenho um restaurante e vem um menor comprar álcool, eu não devo vender, deve ser, a consciência deve partir de todos, de quem fornece, de quem compra e de quem consome.
Muito obrigada, doutora Nádia Camata. Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. Veloso Kochi e Matinho Dins falaram com o nosso correspondente Coque Mukuta sobre como começaram a beber. Vamos ver e ouvir.
Comecei a beber por volta de 2016, por uma diversão. Eu me sinto bem quando bebo. Não quer dizer que quando não bebo também não me sinto bem, né? Sinto mais anoviado, junto dos amigos, bebendo. Yeah. Acho que na boa. Alguns dizem que é para desanuviar do estresse. Alguns acusam também a falta de alguns afazeres, como falta de emprego. Yeah, alguns alegam isso, né? Falta de ocupação.
Eu comecei a beber em 82. Comecei a fumar em 85. Depois vou me dar a bronca em 2007, pulmonar já. Bebi uma boa bebida, capovoto, quimbombo. Uma bebida que não me passou, drogava mesmo também e pronto. E ali, como vi ali, deixei. 2007 já. Sei que eu deixei muito bem. Vi que a minha vida estava ficando. O vício que eu estava deixando. Abandonei e eu estava me formando normalmente. Bebo, mas fumando não fumo.
Você já tem problema de saúde?
Não, bebendo é problema de saúde.
Não, então já não tens problema de pulmões?
Sim, mas o bebendo faz mal. Eu bebo mais constantemente, às vezes, minha bebida Macau, e falo que é a Fuluca. E às vezes, cerveja não bebo. Se eu bebo cerveja essas horas, duas cervejas, quatro cervejas, uma apanho ataque desse luxo. Você vai me acabar a ver às 18 horas. Pode beber 2 quilos d'água, 3 quilos d'água. A sede não passa. Sempre assoluço.
Bebes por quê?
Suspender. Epa, é mesmo de futura, de memória, de relax. Mas eu bebo vinho e Macau, como eu falei. Não é de resto, já nada com isso. E alimentação só já. Muita verdura.
Ora, temos aqui testemunhos que falam da bebida como uma forma de relaxe e que muita gente recorre à bebida quando não tem emprego. Mas também temos aqui este último senhor, não é? A Matinho Dins, que dizia que ele bebe e que não é um problema de saúde. Não é? Ele não vê malefícios na bebida, apenas no tabaco. Na qualidade médica, que tipo de informação as pessoas precisam para entender de que se trata de um problema?
É preciso que o pessoal de saúde e promotores de saúde, não só médicos, mas enfermeiros, os médicos de família, aqueles que estão em contato com as populações e ativistas sociais, que se lhes informe os perigos da bebida. Algumas pessoas é mesmo só por falta de informação e acham que a euforia que a bebida causa depois passa no dia a seguir e que não fica lá a informação e o perigo à saúde humana. O consumo continuado, apesar de podemos não sentir depois de uma noite de ressaca, lá fica. E nós podemos ter problemas agudos, inclusivamente do consumo de álcool, sem ter que esperar tanto tempo. Com o tabaco, raramente acontece, um efeito já no dia a seguir. Mas com álcool nós podemos ter. Nós podemos ter, de facto, pancreatites agudas por alcoolismo, porque consumimos uma quantidade excessiva de bebida alcoólica numa noite antes e no dia seguinte fizemos uma pancreatite. E vamos para o hospital, aos cuidados intensivos, e podemos morrer. Podemos ter um coma alcoólico por uma quantidade tão grande, superior a 3 gramas por decilitro, e o nosso organismo não aguenta, não tolera, entramos em coma, temos que ser entubados, temos que ser ventilados com uma máquina por causa do consumo excessivo de álcool. Portanto, existem situações agudas que podem levar de facto à morte pelo consumo de álcool. Isso tem que ser informado às pessoas, aos familiares, aos consumidores, quando eles estão sóbrios, quando eles não têm efeito do álcool. E há pessoas que dizem, não, mas eu apego ao consumo de bebidas alcoólicas quando estou deprimido. E às vezes, e na maior parte das vezes, o álcool só deprime ainda mais o nosso sistema nervoso central. Porque há uma certa quantidade de álcool em que passamos da euforia para um momento de choro fácil, ideação suicida, embriaguez total, arrependimento, náuseas, vómitos. Portanto, o álcool nem sempre dá a sensação de alegria. Ele pode, de facto, deprimir ainda mais o nosso sistema nervoso central e a ansiedade e a depressão que tínhamos e que fomos procurar o álcool para terminar pode ser um efeito rebote e um efeito duplicado. Portanto, a desculpa de que o álcool vai curar a depressão pode ser um efeito maior quando o seu consumo é feito.
Doutora, uma pessoa que recorre ao álcool por se sentir deprimido, na realidade não está nas suas capacidades, não é? Completas para avaliar de facto isso. E eu acho que o senhor que falou antes sobre esse problema, ele de facto entende que tem um problema, mas talvez não tenha a capacidade mental para buscar ajuda. Achei curioso o outro senhor que diz eu como saudavelmente, eu como muitas verduras, portanto eu posso beber mais ou menos quanto eu quiser. Como médica, não é? Quando tem este argumento, como é que se discute este argumento?
Nós, para as doenças, e as pessoas às vezes estão em fase de negação, e de médico e louco todo mundo tem um pouco, e às vezes acabamos por ter esse tipo de subterfúgio. É como encontrarmos alguém obeso e nós dissemos, olha, você tem que diminuir os carboidratos, as refeições têm que ser balanceadas, espaçadas de 3 em 3 horas, e ele, a primeira coisa que diz, eu até nem como muito. Não é só com a comida, com o álcool é igual. Não, eu durmo há horas, eu quando bebo também como, portanto o álcool não me vai causar nenhum malefício. Não é verdade, porque o álcool quando atinge o nosso fígado, quando atinge as células do sangue, o tabaco quando atinge o nosso pulmão, ele não quer saber se o transportador que está ao lado é comida ou não. É uma substância que está presente no sangue, tendo comida ou não. Também é verdade que se nós tivermos o estômago cheio, a quantidade de álcool para fazer o efeito de embriaguez poderá ter que ser maior. Por quê? Porque se nós estamos em jejum, qualquer droga, medicamentos, o álcool, não importa, tudo o que é ingerido, se o nosso estômago estiver vazio, não tem nada lá para competir em termos de absorção. A absorção é maior. Portanto, se bebermos um copo de cerveja em jejum, sem nada no estômago, o efeito de euforia e de uma tontura pode ser logo de imediato do que alguém que tenha um estômago cheio. Porque com o estômago cheio, a absorção não é só do álcool, também tem que ser da comida. Então, há uma competição em termos de absorção. Só isso. O que não quer dizer que se come, os efeitos maléficos do álcool não estão lá.
Muito bem, doutora. Quais são agora as suas recomendações? Já sabe que estamos a chegar ao fim, portanto, precisamos das suas recomendações para os nossos ouvintes e internautas sobre o consumo de álcool e tabaco, sim, uma vez que vamos celebrar o Dia Sem Tabaco, o Dia Mundial Sem Tabaco, na segunda-feira, e sobre outros temas de saúde que, na sua opinião, são importantes tomar atenção nestes próximos dias.
Eu vou começar por um grupo de pessoas muito especiais e que não, acabamos por não tocar durante o nosso programa, que tem a ver com as gestantes, as grávidas. O consumo dessas substâncias afetam o bebê. Se você está a fumar, o seu bebê também o está. Se você está a consumir bebidas alcoólicas, o bebê também está. Nós podemos estar a dar à luz a bebês dependentes já. E o facto de se consumir álcool pode causar baixo peso à nascença, pode acontecer dificuldades respiratórias do seu bebê à nascença e ele ter que ficar na incubadora mais tempo e longe do seu calor e do seu aconchego. Pode ter um parto prematuro, ao invés dele nascer com 9 meses, nascer com menos meses e ser um bebê que tenha que ser um bebê especial com muito mais atenção. Portanto, grávidas não é igual a consumo de álcool e a consumo do tabaco, é para parar. Vamos falar das crianças.
Doutora, então, temos pouco tempo para tenho que ir mesmo ao ponto agora, tem 20 segundos, ao ponto.
Não fumem, não consumam bebidas alcoólicas, queremos um planeta melhor, o fumo do tabaco acaba por ser poluidor para todos nós.
Doutora Nádia, fantástico, muito obrigada pelas suas ótimas recomendações, pela sua participação também. É sempre um prazer ter aqui a doutora Nádia e todos os outros médicos que nos acompanham todas as semanas. Nós estamos no Estúdio 55, a partir de Washington DC. Este é o Angola Saúde em Foco. Antes de irmos à nossa próxima reportagem, temos uma atualização sobre a dengue, um tema que abordamos na semana passada com a doutora Nádia Kamate. Um estudo publicado esta semana na revista Nature Communications relata a descoberta de novos possíveis biomarcadores para prever respostas clínicas e imunitárias à infecção por dengue, avanço que poderá ser fundamental para futuras vacinas. O estudo é da Universidade de Vermont, aqui nos Estados Unidos. E enquanto isso, cientistas do Burkina Faso vão fazendo história, a vacina contra a malária desenvolvida no Burkina Faso não é a única solução que está a ser testada no país. Os cientistas burkinabes têm vindo a criar mosquitos geneticamente modificados que podem reduzir a capacidade das populações mosquiteiras de espalhar a malária. Ana Guedes tem a reportagem com a coprodução de Leo Sahilo.
A doença transmitida por mosquitos mata mais de 40 mil pessoas por ano, a grande maioria em África. O consórcio Target Malaria, um grupo internacional de cientistas, está a trabalhar no Burkina Faso numa solução genética. Adelaide Abad trabalha com o Instituto de Investigação para a Ciência e Saúde do país na África Ocidental.
O objetivo do Target Malaria é desenvolver um instrumento de controle genético especificamente aplicado aos mosquitos para poder reduzir ou eliminar drasticamente a densidade dos mosquitos.
Os cientistas estão a modificar geneticamente os mosquitos para que os seus descendentes sejam apenas machos e quaisquer fêmeas com quem acasalem depois de serem libertados produzirão apenas mosquitos machos. Uma vez que apenas os mosquitos fêmeas disseminam a malária, a doença deve reduzir-se rapidamente juntamente com a população de mosquitos. Na aldeia de Bana, onde os mosquitos geneticamente modificados foram testados pela primeira vez em 2019, os habitantes locais como Kiasiara Sanu estavam inicialmente preocupados com a experiência.
No início, as pessoas pensavam que a experiência era para libertar mosquitos aqui na aldeia, que nos dariam mais doenças. Mas como estamos a trabalhar em conjunto, compreendemos exatamente qual é o seu objetivo. Até os ajudamos no seu trabalho recolhendo os mosquitos.
Os mosquitos geneticamente modificados são outra solução possível para a malária testada no Burkina Faso. O país também foi pioneiro na utilização de redes mosquiteiras com pesticidas. Em abril, o Instituto Jenner da Universidade de Oxford anunciou uma vacina contra a malária testada no Burkina Faso com uma eficácia revolucionária de 77%. Naima Sykes, do consórcio Target Malária, diz que o clima e o ambiente desempenham um grande papel na investigação de ponta no país em matéria de malária.
O relatório da OMS 2019 sobre o paludismo mundial salienta que mais de 94% dos casos e mais de 94% das mortes por paludismo tiveram lugar na região africana. Por conseguinte, ao procurar instituições para estabelecer parcerias com o Target Malária, procurou em países com um fardo significativo de paludismo e um forte desejo de fazer algo a esse respeito.
A Organização de Coordenação e Cooperação